Um tempo com Deus. Meditar e orar. Esse é o programa do No Cenáculo. Disque Oração, sobre a coordenação e apresentação do pastor Marcos Antônio Garcia, da Igreja Metodista.
Isso mesmo, na apresentação do pastor e bispo Marcos Antônio Garcia, da Igreja Metodista. E hoje, que alegria, hein? Já tô vendo que um monte de gente da Igreja Metodista de vários cantos vieram aqui prestigiar o programa. Seu Odair, que ouve lá em Nepomuceno, é da Igreja Metodista da região. E o Marlos e a Dona Maria, que são da Igreja Metodista de Uberlândia. Que honra, né, bispo Marcos? Seja sempre, sempre muito bem-vindo.
Olá, Renata. Muito obrigado pelo carinho, pela acolhida, especialmente já mencionando, né, o Marlos e a sua esposa. Nós queremos abençoar este casal tão querido, né, a Maria, que também o Dinepubucemo, né, nosso querido aí, amigo, tem estado toda semana com a gente, né? A minha saudação, eu sempre tenho começado o programa saudando a Tânia Jobera, especialmente a Dona Ivone, né? Uma alegria tê-las conosco aqui, o Zé Carlos, a Ana Elza, os nossos queridos Bispo Nelson, né? Dona Ilci tem acompanhado o programa também, Bispo Adriel, Pastor Ivana, claro que o Pastor Emílio, o Pastor Nicanor, a Camila, esse povo bonito do nosso cenáculo. Mas hoje uma saudação especial a Renata. Renata está completando mais um ano de vida. Então, se você quiser abençoar a vida dela, se quiser mandar um presente aqui para a rádio, ela recebe até o presente atrasado também.
Brincadeira. Eu recebi o do bispo e vou te falar, a minha cara foi de alegria. Agora, a cara da Paola,
pois
não dava
para
registrar,
gente. Eu acho que você tem pouca chance com o seu presente, né? A Paola vai tomar conta, né?
E olha, falando em presente, olha que festa. Você comentou do seu Odair, a igreja lá de Nepomuceno vai bem nesse final de semana festejar os seus 117 anos.
Olha isso,
que coisa linda, boa.
Né? Seu Délio, transmito meu abraço à igreja, Deus abençoe vocês nessa comemoração de aniversário.
Agora eu vou adotar a frase do Reinaldo: um tempo com Deus e quinta-feira. Não rima, mas como combina, né?
Que bom, que ótimo, graças a Deus, bom demais.
E aí eu quero saber, né? Hoje, quinta-feira, o programa sempre passa ao vivo às 10 horas da manhã, mas você também pode ouvir em outro horário, né? Uma reprise na segunda-feira, 1h45, na quarta, às 16h30, na quinta, às 5 horas da manhã, no sábado, às 18 horas, e não esquece também que no domingo a gente está em dois horários, quer começar bem seu domingo, 6 da manhã tem um tempo com Deus, e às 9h45 5 da noite, para fechar muito bem o domingo também. E não esquece que você que entra em contato com a gente, manda os seus dados, recebe um mimo do No Cenáculo. Mas eu sei que a turma já tá a postos e para muito além aqui do oi, do mimo, querem ouvir que mensagem que vai direto ao coração delas.
Uma pergunta bem interessante, né? Posso ajudar ou precisa de ajuda?
Ah, isso é muito bem-vindo sempre, sempre. E enquanto você vai pensando, começamos com a canção.
De tudo quanto eu já conheço e já experimentei, de tudo quanto reconheço que passei, de tudo quanto já ouvi e até guardei, de tudo quanto já senti e até sonhei.
Você está precisando de alguma coisa? Eu tenho escrito no Gente Bonita Bom Dia que nós estamos vivendo tempos desafiadores. E eu creio que tem sido o mesmo, pois como pastor, eu lido todos os dias com muitos, muitos pedidos de oração. Muitas situações, às vezes elas são pessoais, outras vezes são situações ligadas
as pessoas que nós amamos, ou ainda, nomes que chegam a nós de pessoas que nós não conhecemos, mas são conhecidas de pessoas nossas, ou de pedidos que chegam a nós através destas pessoas. Esse é um exercício muito interessante. Quando chegamos a algumas lojas hoje em dia, algumas pessoas estão usando um colete escrito: posso ajudar? De alguma forma, as pessoas estão dizendo: eu estou aqui, estou nesta loja, conheço essa loja melhor do que você, como que eu posso te ajudar? E eu fico pensando neste colete, e acho que todos nós, talvez como homens e mulheres de Deus, deveríamos sair às ruas com este colete: posso te ajudar? Não é diferente quando nós exercitamos a fé. E a fé, ela pode ser exercitada através de um gesto de solidariedade. E preste atenção, dá trabalho. Dá muito trabalho, sim. Mas esta é a razão de nós sermos cristãos, é a razão de nós sermos igreja. A fé, ela é exercitada através de um gesto de atenção, de cuidado. Hoje eu quero me dirigir a você e quero perguntar: se por um lado você pode ajudar, ou será que hoje você precisa de ajuda?
Ser que pode respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação chega para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus.
Há uma expressão muito linda na palavra do nosso Deus, que está no Evangelista de Marcos, capítulo 2. Esse é um texto que eu tenho um carinho muito especial por esse texto, pela beleza deste texto. E no versículo de número 1 diz assim: depois disto entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para lá, tantos que nem mesmo junto à porta se achava lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram errado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito onde jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas assentavam ali e arrazoavam em seu coração: porque ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E percebendo Jesus, o seu espírito, que ali arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Este é um dos milagres do ministério de Jesus. Agora, um paralítico é curado. Só pelo fato dele curar um paralítico já mereceria uma mensagem nesta manhã, já mereceria falar de Jesus. Mas este milagre, ele começa antes, num momento muito especial. Este milagre começa na solidariedade e na fé dos seus amigos. E isso é algo muito interessante, porque o texto diz: vendo-lhes a fé, Jesus ficou impressionado com aquela disposição em que os amigos decidiram, de uma maneira muito especial, a levar o seu amigo à presença de Jesus. Não diz o texto, certo paralítico ouviu falar de Jesus e pediu aos seus amigos que o levassem lá, e ele foi conduzido, levado pelos seus amigos, que diante da presença de muitas pessoas, eles chegaram lá e, ao não poder entrar, eles tiveram uma estratégia, subiram até o telhado, abriram o teto e diz no lugar correspondente aonde Jesus estava, e o colocaram na presença de Jesus. O texto de Marcos então diz: vendo-lhe Jesus a fé, disse ao paralítico: teus pecados estão perdoados. Como é importante para nós ter a certeza de que Jesus, ele é cura espiritual, ele é salvação eterna. Ele é também aquele que diz a mim e a você: toma o teu leito e vai para casa. Hoje eu quero desafiar você a pensar, em primeiro lugar, se você é alguém que tem conduzido as pessoas aos pés de Jesus. Eu tenho refletido nesta semana sobre a importância das pessoas que conduziram outras pessoas para serem curadas. Por exemplo, Bartimeu, o cego. Em Marcos 8:22, as pessoas conduzem um outro cego que o tira da aldeia e o cura. Será que hoje nós somos pessoas que têm ajudado outras pessoas? Será que nós estamos conseguindo ajudar as pessoas a viver um milagre na presença de Deus? Eu gostaria que você pensasse nisso nesta manhã. Se você tem sido um instrumento de Deus na oportunidade de levar pessoas aos pés de Jesus? Será que nós temos aprendido a apresentar Jesus às pessoas que fazem parte da nossa vida e da nossa caminhada cristã? Por outro lado, eu não sei se hoje é você que está precisando que alguém o conduza. Entendo, e eu creio que isso também pode acontecer. Então ore ao Senhor e peça para que Ele coloque amigos que possam carregar você. Há momentos em que nós precisamos de ajuda, precisamos de pessoas que caminhem ao nosso lado, precisamos de pessoas que andem com cada um de nós. Então a minha palavra a você hoje: se você precisa de ajuda, se você precisa de alguém que esteja carregando você, ore ao Senhor. Creia no seu amor, na sua graça, no seu cuidado. Ore ao Senhor para que coloque amigos que possa levar você à presença dEle. Seja o seu momento bom, seja sua saúde física, emocional, espiritual, que hoje, na sua saúde financeira, você possa perguntar: Senhor, eu posso ajudar alguém? Ou, Senhor, preciso de ajuda? Não sou só eu que estou perguntando para você, mas eu tenho certeza que hoje o próprio Deus está fazendo este pedido a você. Um Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que usa homens e mulheres para nos abençoar. E quero dizer a você: ajudar alguém dá trabalho. Aqueles amigos tiveram que se esforçar. Ao chegar na porta onde Jesus estava, a casa estava cheia. E provavelmente até eles falaram assim: dá licença, nós queremos levar o nosso amigo até a presença de Jesus. Mas foram surpreendidos quando aquelas pessoas talvez dissessem: não, nós também estamos aqui e nós também queremos ser curados. A palavra do nosso Deus é uma palavra que vem ao nosso encontro, é uma palavra que nos desafia. E se hoje, por outro lado, você precisa de ajuda, que você possa entender: há momentos nas nossas vidas que nós precisamos de pessoas que caminhem com a gente. Há uma experiência tão linda quando Daniel, ele vai interpretar o sonho do rei, ele vai para os seus amigos e pede ajuda: me ajudem em oração. Estes quatro amigos levaram o paralítico à presença de Jesus e ele foi curado naquele lugar. Na nossa sociedade, talvez existam novos escribas e novos fariseus que fazem questão de sentar nos primeiros bancos, mas que não estavam lá para ouvir Jesus, nem para ajudar, nem para ser ajudados, mas apenas para, de alguma maneira, estar pecando contra o próprio Deus. O que você precisa hoje? O que você está precisando da parte do nosso Deus? Eu quero desafiar então você a uma reflexão. Se você quer ajudar, se você pode ajudar, ore ao Senhor, peça para que Ele mostre alguém que precisa hoje de um toque da graça, de um toque de cura, de uma palavra de vida, de esperança e de salvação. Ou, se você precisa de ajuda, ore ao Senhor para que Ele possa levantar alguém que se torne um canal de bênção na sua vida. Essa é a minha oração, esta é a minha intercessão e este é o meu pedido: que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa transformar você. Ele possa usar você para ajudar alguém, ou Ele possa colocar as pessoas certas que possam ajudar a sua vida. Deus te abençoe. Alegria poder estar com você. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe sua vida. Amém.
Amém. E como você disse, a ajudar os outros, por mais que seja o conselho divino, a orientação clara, mesmo sendo assim, dá trabalho, né?
Muito.
E na verdade, tudo que vale a pena, tudo que merece o nosso empenho, sim, dá trabalho. Eu lembrei do texto que eu estava lendo hoje, cedo mesmo, lá em Gálatas 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, claro, né? Porque ajudar o outro e também o outro nos ajudar não é algo automático, passivo, né? É algo ativo, dá trabalho, mas sem sombra de dúvida é o único caminho que vale a pena ser vivido, né?
É a nossa disposição, eu falo na igreja, sempre falei isso, né? Trabalhar dá trabalho, né? Então a gente tem que entender que se nós somos chamados para o reino, dá trabalho. Mas há uma alegria depois de ver o fruto, né?
Exatamente. É a vida que vale a pena ser vivida, né? E minha querida Taninha Joubert, que tá ouvindo hoje junto com o Marcelo, junto com a mãezinha, hoje também aproveitou para pedir oração aqui no final do programa. Ela falou: gostaria de pedir pela tia Edith, que está se recuperando de uma cirurgia da fratura no fêmur, e também por uma amiga, a Maria, que começará um tratamento com quimioterapia nessa sexta-feira. Então a gente vai orar sim.
Com certeza.
Obrigada, viu, Tânia? Também quero agradecer outras mensagens que chegaram, da Rosiene, da Patrícia de Interlagos, lá da Márcia do Amazonas, da Silza em Porto Velho, do seu Oswaldo Sampaio, da Marlina Bahia. Ela falou: olha, bispo, minha gratidão por esse programa Um Tempo com Deus. Amém. E grata porque eu recebi o livro na semana passada.
Amém, amém, que delícia, Deus abençoe.
Então eu já aproveito para falar para você que não recebeu o livro, olha, confira se vocês mandaram os dados certinhos. A gente está solicitando aí através dessas mensagens o nome completo, o endereço com o CEP, o CPF, que é uma exigência dos Correios. Não esquece então de mandar tudo isso. Se puder também o e-mail e o telefone, porque se houver alguma incompatibilidade aí nos dados, a gente entra em contato com vocês para confirmar e para vocês poderem falar, como a Marli Ribeiro falou que ficou feliz que recebeu já na semana passada.
Delícia,
já
que
tá
bom.
Degustando aí o
Amém,
dela durante
que
os
bom,
dias.
Que delícia.
Obrigada também, querido Oswaldo Fuzetti, que tá aqui ouvindo o nosso programa. Dona Maria, Trinquinato mandou foto, tá lá trabalhando
muito
no Senai, ele que é professor lá em Campinas, e falou: Bispo Marcos e Renata e Poli também, e todos os armados irmãos, esse programa é abençoado. Mensagem Amém. Do céu e louvores maravilhosos.
Amém, amém.
E vamos aproveitar então para orarmos juntos aqui
vamos.
No final.
Eu quero registrar aqui a minha gratidão a Deus pela vida da Renata, hoje completando mais um ano de vida. Renata, você é uma inspiração para nós, que Deus te dê o melhor de todos os presentes, que é a bênção da vida, a bênção da saúde, alegria no Espírito Santo.
Amém.
Mas que você tenha um novo ano sobrenatural, extraordinário. Muito obrigado por
Obrigada
tudo.
Obrigada a vocês. Eu tô falando
caminhada
que eu tô quase, hein? Daqui a pouco eu choro, mas eu preciso fazer aqui o programa e quero fazer com alegria.
Amém,
né?
Amém. Mas pode chorar de alegria também. Mas muito obrigado, Renata.
Obrigada
e nós vamos orar pela tia Edith, né? Taninha, vamos orar também pela Maria. Agradecer a Deus aí pelo cuidado que Ele tem com as nossas vidas.
Amém.
Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos juntos hoje, pela tua graça e pela tua bondade. Quero te agradecer especialmente pela vida da Renata. Quero abençoá-la como mulher, como esposa, como mãe. Abençoá-la na sua vida profissional, na sua vida ministerial, que cada área da sua vida. A Renata seja grandemente abençoada pelo Senhor e tenha um novo ano sobrenatural, extraordinário. Abençoamos a Renata em nome de Jesus. Também oramos pela vida da Dona Edith. Visita ela naquele hospital, na sua recuperação. Abençoe também a Maria, que vai iniciar agora um tratamento. Sabemos que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós oramos para que o Senhor possa nos usar para ajudar alguém. E nós oramos para que também, se precisarmos de ajuda, o Senhor coloque as pessoas certas na nossa vida. Oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, ó Pai.
Amém.
Você ouviu Um Tempo com Deus. Meditar e orar. Esse é o programa do No Cenáculo. Disque oração sobre a coordenação e a apresentação do pastor Marcos Antônio Garcia, da Igreja Metodista.